E aí, quem chegar primeiro salva a vida do país, porque esse sentimento de impunidade é danoso para o futuro.
José Maria Trindade com as informações de Brasília. Aliás, hoje a Jovem Pan vai acompanhar mais tarde, claro, o julgamento no TSE sobre pedido de candidatura e registro do partido, na verdade, do presidente Jair Bolsonaro.
9:59.
Repita.
9:59.
E ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã, ouvinte e espectador. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação e até amanhã.
Muito obrigada pela companhia de hoje e a gente conta com vocês amanhã. Tchau, tchau.
Viu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Pan para mais um, ó. A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo dessa terça. 26 de novembro, já, caramba, já foi o ano de 2019, hein? Que coisa, como voa! Ação e reação. Em Washington, ao comentar protestos em países vizinhos do Brasil, Paulo Guedes critica discurso de Lula e pede responsabilidade. Você vai entender o contexto em que o ministro da Economia disse a seguinte frase, muito destacada no noticiário de hoje, aspas, não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5, fecha aspas. O silêncio da ministra Damares Alves convoca a coletiva, não fala nada e depois explica que era tudo encenação para mostrar quão incômodo é o silêncio da mulher. Veganismo na escola. O que você, pai ou mãe que nos acompanha, acharia se na escola do seu filho, duas vezes por semana, o cardápio fosse vegano, sem nenhum tipo de produto de origem animal, hein? A gente vai discutir esse assunto já já. Esses são apenas alguns destaques do Morning, que tá só começando. Já dou de cara aqui as boas-vindas à nossa comentarista convidada de hoje, a jornalista Mariana Brito. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda, hein?
Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Hoje... Segunda vez aqui no Morning,
segunda,
né?
Segunda vez.
Vambora.
Já estou em casa,
vambora,
já.
Engatando uma segunda, então. Seja bem-vinda, viu?
Obrigada.
Paulinha, vamos lá. Muito bom dia. Qual a nossa tag aí de hoje?
Edgar Piccoli.
Diga.
É o seguinte, tá rolando uma história aí, que o elenco do BBB 20 seria formado por... influenciadores digitais e youtubers.
Será que é isso aí?
Olha, o Adrilli já pode voltar pra lá.
A gente vai falar de reality show? Ai, meu Deus, que vulgar.
Você é um PhD nesse assunto, Adrilli. Que isso?
Eu já fui extirpado desse mundo.
Sei. Daqui a pouco o Fefito vai dar todos os detalhes sobre isso. Mas no Twitter, queridos, vocês podem comentar o assunto e o programa com a hashtag BBB com youtubers. Se você tiver um youtuber pra indicar pra produção do BBB, aquelas loucas, já coloca um arroba, entendeu? Você pode, sim, se autopromover nessa tag, vai que seu vídeo aí é visto por alguém da produção e a intenção é essa mesma, quem sabe você não vai para um BBB da vida. Aproveite então e vamos emplacar aí nos assuntos mais comentados do Brasil, BBB com youtubers, Ed.
Boa, Paulinha, vamos em frente. Você que nos ouve, sabia que você pode nos assistir também? Você pode ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro? Faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube, já estamos com quase 1 milhão de inscritos. Falta a sua inscrição ainda, não esqueça de clicar na sinetinha para ser informado quando entra a nossa programação no ar, tá bom? Também transmitimos nosso programa pelo portal jp.com.br e pelo nosso aplicativo, é o vermelhinho da Jovem Pan. Tá todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Paulinha, sigo contigo aí. Como é que é essa história da Damares, hein? Conta pra gente, convocou uma coletiva.
Foi.
Fez uma encenação.
Vamos ver, porque tem o vídeo. Talvez eu tenha que fazer, tipo, o que acontece nesse vídeo, já que,
tá,
né, rolou o quê?
Você vai narrando,
silêncio,
é isso?
É antes da solenidade do dia de enfrentamento à violência contra a mulher, no Palácio do Planalto, a ministra Damares Alves convocou uma coletiva. Então, toda a imprensa se reuniu ali, antes da solenidade, pra ver o que é que a ministra tinha pra falar. E aí, olha o que aconteceu. Pode soltar aí, Bruno.
Vai dar algum detalhe do evento, sobre a questão de combate à violência contra a mulher pra gente?
Para quem não está acompanhando imagens, temos Damares ali na frente dos microfones, em silêncio, né? Ela põe ali para trás, ela olha para as pessoas, mas não responde a nenhuma pergunta. Que foi, ministro? E daí ela se retira sem dizer nada.
Deu de ombros. Deu de ombros e saiu fora.
Teve até uma pessoa que falou: a senhora tá indo embora do governo, sei lá, porque ficou uma coisa tão tipo, gente, o que ela tá querendo dizer?
Emocionada, né?
Depois a própria ministra foi às suas redes sociais e postou um vídeo explicando por que ela fez aquilo. Vamos conferir.
Quando eu cheguei perto de todos os repórteres, eu fiquei em silêncio por um minuto. Eu queria dizer para os repórteres que não podemos tirar voz de nenhuma mulher. A mulher não pode ficar em silêncio. Eles ficaram tweetando, preocupados, sem saber o que eu queria falar. Eu queria exatamente ficar em silêncio para dizer para eles que nenhuma mulher pode ficar sem voz no Brasil. Bora! Você que está sendo vítima de violência, ligue agora 180. É no nosso ministério. Nós vamos atender. Você, mulher cigana, ribeirinha, indígena, quem está sofrendo algum tipo de violência, ligue para nós. Você tem voz. E você tem uma ministra e um presidente que deu ordem. Acabou a violência contra a mulher no Brasil.
E durante a solenidade, aconteceu mesmo o lançamento de uma campanha que é Denuncie, Você Tem Voz. Então é o reforço do 180. E ali também lançou-se um clipe, uma música com a Simone Simaria, que fala exatamente sobre isso, sobre a importância da denúncia, da voz da mulher. E também foram tratados durante o momento em que ela falou aí sobre as propostas, alguns outros assuntos. Então, esse desejo de ampliar o atendimento à mulher em todas as delegacias do Brasil, e não só nas delegacias da mulher, que são 35, atendem a só 9% das cidades brasileiras. Então, no que disse da intenção da ministra, é que todos os delegados de todas as delegacias tenham essa capacidade, esse treinamento para receber as denúncias das mulheres. Ela também falou de navios, dois navios que vão ser pintados de rosa e que vão servir de residência para a mulher ribeirinha que talvez se encontre numa situação de ter que sair de casa, de estar ali desabrigada. Esses navios ficariam na Ilha de Marajó e na Amazônia. E ela falou muito superficialmente sobre um dos assuntos que eu considero dos mais importantes em relação a essa causa das mulheres, que é a questão desse microcrédito para as mulheres que têm como agressor o companheiro e o provedor da casa. Exatamente. Né? Então são mulheres que estão numa situação de violência, mas não tem exatamente para onde ir, como não tem como dar continuidade. Só que ela falou assim muito superficialmente. Ela disse que o governo tem muito dinheiro e vai trazer aí facilidades para que a mulher consiga esses financiamentos de microcrédito. É isso, Edgar.
Vamos
Ficoli.
Falar.
Quero saber
vamos
o que
falar.
Vocês acharam de todo
vamos
esse
programa. Vamos começar com a Mariana, que nossa convidada hoje
jogou
aqui.
Jogou a bomba do meu colo.
E aí?
Então, a Damares, eu acho que ela, não, como sempre, não é muito boa lá de marketing. As ideias que ela tem não são as melhores, mas eu confesso que eu não vi nenhum problema nessa, abre aspas, né? Porque, enfim, é o que foi mesmo, encenação que ela fez. Eu acho que o objetivo era chamar a atenção das pessoas que estavam ali presentes, de todo mundo que estava assistindo aquela coletiva, para a violência contra a mulher. E, no final das contas, ela conseguiu, porque estamos aqui agora, neste momento, falando sobre isso. Então, o objetivo dela foi alcançado. Mas o que me intriga diante dessa situação envolvendo a Damares e todas as polêmicas em que ela se mete, é que não importa o que seja feito, né? Ela falou aí de inúmeros programas, de inúmeras medidas que tanto o Ministério como, enfim, o governo como um todo pretendem tomar para conter a violência contra a mulher, para combater a violência contra a mulher. E, no final das contas, isso acaba passando despercebido, porque parece que as pessoas estão muito insatisfeitas e nunca vão achar que uma coisa está ok, né, tá razoável. Então, assim, não importa se ela está pensando em inúmeras coisas que possam ser feitas, medidas eficazes para combater a violência contra a mulher, o que importa é que ela foi lá e fez uma cena que, tudo bem, pode não ter sido a coisa mais interessante a ser feita naquele momento, mas ela
está, enfim,
a cena simbólica, exato, é uma coisa puramente simbólica. O que importa mesmo é o que o Ministério está fazendo, e quem acompanha o trabalho da Damares, porque eu acompanho não só o dela, mas de todos os ministros, vê que ela realmente está à frente disso, ela está trabalhando para isso, né? Então eu acho que isso é o tipo de situação que a gente tem que deixar em segundo plano, porque o que importa, na verdade, são as medidas que ela e o governo estão se propondo
Exato.
A fazer.
Essas medidas, esse pacote, enfim, não pode haver alguém contra isso, né? As coisas que estão sendo tratadas ali no conteúdo, no cerne desse pacote, né? Fica, talvez, uma sensação, é claro, a gente está aqui falando, né? Como você bem disse, lembrou, repercutindo essa história em função de uma coisa meio insólita, meio, sei lá.
Eu achei uma grande atuação.
Se engraçada ou não, histriônica. Ela foi gritantemente
espetacular.
Histriônica no seu silêncio ali.
Não, né? E uma voz calada, né? No sentido de quero falar, mas não consigo.
Sabe,
uma coisa um pouco até meio... como que eu poderia dizer?
Você tá sendo irônico falando sério.
Não, confusa.
Mas peraí, a pergunta que eu passo aqui é assim,
muito bem.
Não perde-se a chance, já que... Deve haver uma clareza na comunicação.
Deve haver uma
clareza no sentido de comunicar as pessoas.
Houve clareza. Ainda que ela tenha sido mal interpretada, a simbologia do silêncio, ainda que tenha uma atuação tanto quanto canhestra e canastrona, a simbologia do silêncio, a espiral do silêncio causada por um tipo... Porque 92% das pessoas que morrem no Brasil são homens, mas os 8% das mulheres que morrem por violência têm uma tipologia muito específica. A maioria são violentadas, são agredidas, são abusadas em caráter doméstico, entendeu? E esse tipo de violência tem exatamente esse problema que a Paulinha alentou, que tem uma dependência socioeconômica em relação ao agressor.
Sim.
Então é muito fundamental e muito importante ela clamar para que as mulheres eventualmente falem, não silenciem, não se coloquem exatamente à margem de uma potencialidade de denúncia, porque tem esses problemas. O principal problema para mim é o problema socioeconômico de uma mulher dependente.
Sim.
E que não tem. Se vai haver essa possibilidade de microcrédito, de extensão de microcrédito, é uma coisa muito importante numa ponta. Agora, eu acho também que falta exatamente, talvez o programa da Damares, estabelecer um princípio de educação, tanto de mulheres quanto de homens.
Ela chegou a falar alguma coisa sobre isso?
Sim.
Também superficialmente.
Mas também
dizer
superficial.
Que os meninos vão aprender a entregar flores. É aquele jeito da Maris, né? Tipo, não é exatamente
essa questão.
Aprender
o menino que vê
um
pai batendo na mulher.
Né?
O menino que vê um pai batendo numa mãe, ele vai crescer com essa imagem e talvez, provavelmente, vai se tornar um agressor.
Normalizar.
Uma
isso.
Menina que é agredida ou abusada sexualmente em casa, na infância, eventualmente ela não vai ter o discernimento para saber o que é um abuso sexual. Então, existe a possibilidade também, eu acho que talvez seja essa a falha do governo, de propor uma educação moral e sexual mais adequada às crianças numa ponta e, eventualmente, um apoio, um subsídio econômico para as mulheres que sejam agredidas, que passaram a vida toda numa situação de dependência de um homem que é o agressor e que não tem para onde ir depois. Eu acho que são essas duas pontas fundamentais. E criar exatamente uma educação com filosofia, com literatura, com sociologia, para que as mulheres também não aceitem qualquer um e não sejam dependentes de um afeto que às vezes é mortal.
Isso.
Estabelecer um estereótipo de um homem, um macho, provedor, gorila, a gente até brincou com isso, mas às vezes isso se confunde com um monstro, com um cara que abusa e que ela crê no imaginário dela ser um cara sedutor.
Mas a discussão da sexualidade dentro das escolas é um ponto aí que é complicado. Quantas vezes a gente não viu, ultimamente tem se explorado muito isso, crianças que percebem o abuso em casa por terem alguma conversa na escola a respeito disso. E aí tem muita gente que discute que não se deve falar sobre isso na escola, que isso é alguma coisa para se aprender em casa. Então, eu acho que...
A própria Damares já falou que se ela tivesse tido essa educação sexual na infância, ela poderia ter percebido o abuso que ela sofreu, né, naquele caso lá do pé de goiaba, né, que até acabou viralizando. Então, ela é uma defensora disso, né? Então, eu acho que tem que chamar atenção para isso. E agora, falando sério, acho que a ideia dela tem uma certa
relevância,
porque ela chama atenção.
Chamar atenção para isso tem relevância.
Acho legal.
Sido a melhor forma usar
agora,
a
mais importante
dela.
Do que isso, claro, são as medidas, as ações, os programas efetivos contra esse tipo de violência.
Mas essas medidas não vão aparecer se as pessoas não denunciarem.
Então, isso nesse sentido. Essa ação, Fefito, por exemplo, dela oferecer, se isso realmente for efetivado, essa verba para as mulheres.
Isso é maravilhoso.
Quer dizer, a gente fala aqui, já falamos, inclusive, com a especialista no assunto, terapeuta
terapeuta sexual Paula Napolitano aqui, da dependência emocional, né, que se cria no, nas relações. Mas a dependência financeira também, isso, a partir do momento em que ela provê essa, essa oportunidade da pessoa ter, da mulher ter o dinheiro para se emancipar daquilo, sim, e conseguir se manter sozinha, é um passo muito grande.
Sim,
né?
Também o encaminhamento para o mercado do trabalho, né? O mercado de trabalho é fundamental nessa hora, porque o dinheiro também acaba, em algum momento esse subsídio também acaba. Eu só queria dizer duas coisas, na verdade, sobre o assunto. Acho que as medidas são ótimas, são maravilhosas. Parabéns para a Damaris por ter pensado nela, mas que jeito atrapalhado de falar disso. Porque num país que vive à base de meme em rede social, e todo mundo ama o meme, as pessoas vão continuar falando da ação dela e não das medidas. Nesse sentido, ela fez um gol contra. Porque ninguém, vai falar das ações efetivamente. As pessoas vão ficar ostensivamente criticando a atuação dela, ou é silêncio atrapalhado. Sobre essa ação, eu acho que ela é uma ação atrapalhada por dois sentidos. Tem, eu acho que para falar de violência sobre mulher, não é a hora de silenciar. Eu acho que as pessoas têm que ser cada vez mais vocais.
Ela tá chamando a atenção pro silêncio.
Mas muita gente questionou isso, a questão dela tá falando de silêncio quando a fala é importante.
Vai lá, Fevito.
É, esse é o momento de ser vocal sobre o assunto. Esse não é o momento de silenciar. E ao fazer isso, por princípio, você acaba, porque você não sabe se a mensagem final, aquele videozinho dali, vai chegar na sua timeline, por exemplo. Vai chegar na sua timeline o vídeo dela silenciando. E a outra coisa é, tem uma grande diferença, e aí sim, é uma enorme diferença, entre silenciar voluntariamente e ser silenciada. Nesse caso, a Damaris não foi silenciada. Ela usou do silêncio como um estratagema, como um artifício. Então, eu acho que foi uma ação completamente atrapalhada. Reiterando, acho incrível que essas ações sejam postas em práticas e eu gostaria de ver ela se aprofundando sobre o assunto.
Uhum. Mas é uma coisa simbólica.
Eu discordo, Fefi, acho que é um simbolismo positivo. Ela é silenciada não por alguém, ela é silenciada por uma ambiência de uma cultura machista, de alguma forma opressora, que coloca a mulher como objeto em relação ao homem.
É simbólico,
entendeu?
Mas virou piada.
Mariana segue.
Mas é uma piada boa, chama atenção.
Sigo, e tem uma coisa que você falou, Adelis, que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pontuar aqui, que a gente fala muito sobre educação. Óbvio, isso é, todo mundo sabe que a educação é uma coisa imprescindível, sim, né? Crescendo com a educação, todo mundo cresce digno, honesto, honrado, enfim. Mas a educação é uma coisa a longo prazo. A curto prazo precisa se tomar medidas que sejam mais eficientes no combate à violência contra a mulher. Uhum. Ou seja, a punição muito mais rigorosa do que se tem. A punição hoje é branda. Então deve-se aperfeiçoar as leis, deve-se cumprir a lei. O cara que bate na mulher, o cara que mata uma mulher, ele tem que se ferrar muito, sim, na vida. Sim. Não tem que ser uma coisa simples. Então a punição é uma coisa que a gente precisa sempre exigir que seja feita de forma rigorosa, e que eu acho que é o fundamental para a gente falar sobre isso.
Olha, e a gente segue de alguma maneira falando sobre isso. Vamos continuar falando sobre a violência contra a mulher. A Xuxa fez um relato citando abusos sexuais. Isso já era sabido de alguma maneira, mas agora ela deu talvez mais minúcias, né? Mais detalhes a respeito da violência que ela sofreu durante a infância. Vamos lá, Fefito, quais os detalhes?
Antes de fazer essa nota, eu queria dar um alerta aqui. Se você já sofreu abuso sexual, se esse é um assunto sensível a você, provavelmente essa nota pode servir como gatilho. Então, recomendo você tomar uma aguinha e voltar daqui a pouco, ou, enfim, encarar essa história contada, mas já sabendo disso, porque eu fiquei muito abalado ao ler. A Xuxa tem uma coluna na revista Vogue, e nessa coluna ela narrou em detalhes o que ela já tinha contado no Fantástico, que ela foi vítima de abuso. Mas a Xuxa não foi vítima só de um abuso sexual quando criança. Ela foi vítima de múltiplos abusos. Então, ela começa contando uma história de que ela dormia um pouco mais profundamente que as irmãs e os irmãos, porque ela tinha alergia a álcool e no vinho se mistura água quando é criança e se toma meio como uma garapinha, assim.
Sim.
Então, ela disse que falou com os irmãos e com as irmãs e não lembrava, e nenhum deles lembra de ter acontecido isso, mas ela lembra de um cheiro de álcool de alguém, uma barba que machucou o rosto e algo que foi colocado na boca dela. Acordei dizendo que tinha feito xixi, alguém tinha feito xixi na minha boca e meus irmãos disseram que eu tinha sonhado. Essa foi a minha primeira experiência de abuso sexual, que, diga-se de passagem, eu não lembro direito, mas existiram outros casos. Então, quando ela tinha 5 ou 6 anos, ela lembra que estava numa Kombi. E aí, tava junto com os pré-adolescentes e tudo mais, e ela sentia tocarem nela, colocarem o dedo nela. Ela não sabia distinguir o que sentia, por isso não chorava nem reclamava com ninguém. E aí, essa mesma pessoa que tava na Kombi fazia isso com ela, ia ao Rio de Janeiro, quando ela já tinha entre 9 e 10 anos, e quando quase toda a família dormia, colocava os dedos debaixo dos lençóis e tocava ela. Nesse tempo, esse parente distante já era um adolescente, e sempre que podia me tocava, dizia Xuxa. Por que eu não gritava? Por que eu não chorava? Não sei. Xuxa continua o relato e diz que aos 11 anos também aconteceu um outro abuso. Meu professor de matemática do colégio Itu, que atendia pelo nome de Maurício, me chamou depois da aula e mesmo na frente da minha amiga Yara, ele disse que queria me deixar só de calcinha e colocar nas minhas coxas. Eu me perguntava o que seria isso. Foi então que vi pela primeira vez alguém se masturbar. No outro dia ele mandou que eu fosse ao quadro para escrever alguma coisa antes que os outros alunos entrassem na sala. Era hora do recreio, ele disse que isso iria me ajudar nas notas. Escrevi o que ele queria e vi que ele se tocava embaixo da mesa, usando uma calça quadriculada e se mexia muito. Não entendia muito bem o que ele estava fazendo. Foi aí que eu ouvi gemer e depois se limpar. Eu perguntei o que tinha acontecido, se aquilo era tocar nas coxas, colocar nas coxas. Ele riu e disse que não, mas que faria isso em mim, que não iria me machucar e que se eu falasse para alguém o que eu tinha visto ou o que ele havia falado, ninguém iria acreditar. Pois entre a palavra de um aluno e de um professor, o professor sempre ganha. A Xuxa disse que contou para a irmã, a Mara, o que aconteceu e ela acabou transferida de colégio. Pouco tempo depois ela passou por mais um assédio. O agressor seria o namorado da avó dela, identificado como Ubirajara. Eu ia ao apartamento da minha avó, ficava vendo TV e o futuro vovô ficava perto e me fazia carinho até que minha avó fosse costurar. Ele pedia para sentar no colo dele. Às vezes tomava banho e deixava a porta aberta. O barulho que minha avó fazia enquanto cozinhava ou costurava, eu deixava livre para vir até a porta, se tocar, me olhando. Eu não entendia porque ele fazia isso e nunca perguntei nada. Então ele começou a tocar meus futuros peitos. Sim, eu não tinha nada, a não ser um mamilo pouco maior, palavra de Xuxa. Uma vez, vendo TV, ele acariciou meu cabelo, o cheirou e logo depois desceu a mão para os meus quase seios e os apertou. Doeu, eu fiz parar e ele disse que era só um carinho que o vovô podia fazer porque me amava como neta. Ela diz não saber porque não contou para a mãe sobre o abuso. Ela ressalta que por influência da mãe, a avó acabou terminando o relacionamento com o Ubirajara. E ela diz que ainda passou por um abuso, ela foi vítima de um homem chamado Álvaro, que era o melhor amigo do pai dela. Esse abuso ocorreu pela primeira vez quando ela tinha 11 anos. Se repetiu 2 anos depois. Ela disse que o pai alugou uma casa, o pai e a mãe ficavam num dos quartos e ela no outro, com duas beliches, onde dormia ela e os irmãos. No verão, dormíamos na varanda de tanto calor e minha mãe colocava o famoso edredom e fazia uma cama enorme. Minha mãe colocava o edredom no chão, todo mundo dormia junto. Lá dormíamos eu, os meus irmãos, amigos dos meus irmãos e às vezes um casal de amigos dos meus pais. O homem que se chamava Álvaro era sem dúvida o melhor amigo do meu pai. Ele dormia no meio de todos para fazer companhia e cuidar das crianças, mas eu acordava com sua mão me tocando. Por quê? Não sei, diz a Xuxa. Aos 13 anos ele fez uma casa e me chamou para ver como estavam as obras. Disse que eu teria um quarto para dormir lá quando quisesse. Eu até o chamava de padrinho. E ele dizia, dá um abraço no seu padrinho, faz tempo que você não faz isso. Me encurralou na parede de pedras da varanda, colocou as mãos debaixo da minha camiseta. Eu estava de biquíni e camisetão. Ele tentou beijar a minha boca. Me lembro que chovia, saí correndo da rua até chegar na praia, chorava muito. Peguei um punhado de areia e passava no meu corpo para limpar toda a sujeira que estava impregnada em mim há anos. Chorei muito e pensei, se falo para minha mãe, eles vão se separar, pois ele era o melhor amigo do meu pai. Se falo para o meu irmão, ele vai querer me matá-lo. A Xuxa só quebrou esse silêncio há 50 anos quando falou no Fantástico e para divulgar o Disque Denúncia, que é o Disque 100. Se você é vítima de qualquer tipo de abuso, por favor, denuncie. A Xuxa, por incrível que pareça, quando contou isso no Fantástico, ainda foi vítima de crítica, de gente questionando do porquê agora. Não existe hora certa para contar o abuso. Tem gente que carrega esse tipo de marca pela vida inteira.
E o conflito dessa criança, gente, com a mais tenra idade ali, com pessoas... A gente fala, né, os abusos vêm principalmente dentro do lar, né, no caso ali, tinha a envolvimento do professor ali, né, da, dos amigos, próximo, da família, né? Que monstruosidade, imagina isso carregado na cabeça, no inconsciente de uma criança, que sem entender aquilo,
introjeção da culpa dentro da própria psique da pessoa que foi abusada.
Exato.
E também o desconhecimento do ambiente familiar por parte de pessoas da própria família. Por mais que você ache que você protege o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, volta e meia essa criança vai estar sozinha e vai estar fragilizada. E tem sempre alguém, na maioria dos casos de abuso ou de pedofilia, alguém próximo, é alguém do núcleo familiar.
E eventualmente esse tipo de abuso,
dessa confiança.
Eventualmente essa tradição de abuso aconteceu por muitas décadas, muitos séculos. Agora que a gente tem exatamente uma situação mais clara de ampliar esses horizontes, há ainda muitas injustiças cometidas, talvez contra falsos abusadores e pessoas e falsas vítimas. Mas é explicável, em alguma medida, exatamente por esse silêncio sufocado durante séculos. Entendeu? Algum tipo de exagero é permissivo nesse sentido de estabelecer uma criminalização da própria natureza humana, mas é compreensível exatamente nesse sentido por uma injustiça secular. O que você acha disso, Mariana?
Não, eu concordo plenamente. É uma situação, não tem muito o que falar, né? Muito triste, sinto muito por ela, por todas as mulheres que foram vítimas de abuso, de violência, como o Fefito falou, né? Assim, é uma dor que não cicatriza, uma ferida que não cicatriza, né? Sim. Ela está com 56 anos, então ela guardou isso 50 anos para falar, e quer dizer o quê? Que mesmo ela dizendo, como ela falou aqui, que não lembra exatamente como foi, ela lembra que alguma coisa errada aconteceu. Sim.
E a questão da catarse expiatória, eu acho que... Não importa quão tarde você fala, é como se fosse um princípio psicanalítico. Sim. A cura pela fala. Quando você vomita essa culpa, vomita exatamente esse abuso, você de alguma forma já está começando um princípio de cura.
E no caso da
ou de superação.
De tentativa,
né?
De impedir que isso se repita com outras crianças.
E olha, você que nos vê, você que nos ouve, Fefito deu aqui já o telefone, acho que no começo da tua fala. Diz que sim. Para você fazer denúncias e não ter medo, né? Não guardar em silêncio uma coisa errada ou muito monstruosa que você está acompanhando e sabe que existe. Tá aí, vamos gerar o assunto, vamos agora para passar para aquele que talvez seja o assunto de maior repercussão na política, no noticiário aqui, né? Vini, vamos lá, o que o ministro Paulo Guedes disse sobre o ato institucional número 5, o chamado AI-5, mais duro golpe da ditadura militar no Brasil, Vini?
Pois é, mais uma fala com relação ao AI-5, depois daquela que repercutiu bastante também do Eduardo Bolsonaro, né, em entrevista para a jornalista Leda Nagli, que havia falado que em caso de uma radicalização maior da esquerda, se poderia fazer ali um novo AI-5. E o Paulo Guedes comentava justamente sobre isso, Edgar, também naquele contexto desse colapso social que a América Latina vem sofrendo, que tem gerado aí diversos protestos, diversas manifestações em vários países, como Colômbia, Bolívia, o próprio Chile. E o Paulo Guedes estava justamente comentando isso lá em Washington, né, numa entrevista coletiva. E aí, curioso, Edgar, e é bom que a gente fale aqui também, é que essa entrevista coletiva ela durou cerca de 1h30, 2 horas, mas no meio da entrevista, o Paulo Guedes achou que ele estava falando ali com jornalistas em off. O que é isso? É quando o entrevistado acha que essas informações não serão publicadas. Mas aí os próprios jornalistas avisaram a ele que a entrevista estava sendo até transmitida ao vivo por algumas agências de notícias, por emissoras de televisão também. Então, o que o Paulo Guedes estava falando durante essa coletiva? Abre aspas. Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou a democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro e não está à altura da nossa tradição democrática. Então, essa fala aqui é até uma resposta às últimas declarações do ex-presidente Lula, né, de levar o povo aí para a rua, de ter até um pouco mais também de radicalização. Foi algo que o Lula falou, e depois dessa soltura do Lula da cadeia, a ala e governista tem criticado muito, né, Edgar, que ele esteja incitando o povo a ir para a rua para criticar ou de alguma forma até pressionar o governo. E aí o Paulo Guedes continua: chamar o povo para a rua é de uma irresponsabilidade. Chamar o povo para a rua para dizer que tem o poder para tomar? Tomar como? Aí o filho do presidente fala em AI-5, aí todo mundo assusta. Fala o que que é, aí bate mais no outro. É esse o jogo? É isso que a gente quer? Eu acho uma insanidade chamar o povo para a rua para fazer bagunça. Acho uma insanidade. E aí ele fala então que o Lula chamou para confusão, aí veio o outro lado e disse que vai para a rua, vamos botar um excludente de licitude, vamos botar o AI-5, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que coisa boa, né? Que clima bom. Aí ele falando também da resposta do outro lado com relação a essas falas do ex-presidente Lula. Ele fala: qualquer país democrático, quando vê o povo saindo para a rua, se pergunta se vale a pena fazer tantas reformas ao mesmo tempo. E aí ele já está comentando, Edgar, sobre essa diminuição de ritmo das reformas no Congresso Nacional, porque teve ali o boom da reforma da Previdência.
Sim.
Já se imaginou que poderia vir aí uma reforma administrativa, uma reforma tributária logo em seguida, e o Congresso está travando até o momento. Então ele também coloca isso na conta desses possíveis protestos aí de esquerda, porque de alguma forma amedrontaria o governo. Mas ele fala, Edgar, que essa diminuição não tem a ver com as falas do Lula. Ele fala: é inconcebível, a democracia brasileira jamais admitiria, mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebre e derruba à força o Palácio do Planalto, jamais apoiaria o AI-5, isso é inconcebível, não aceitaria jamais isso. Está satisfeita? E aí o está satisfeita é uma resposta até de certa forma irônica a uma jornalista que insistiu, né, se ele estaria mesmo ali falando numa possibilidade de AI-5, e aí ele também já estava num ponto da entrevista ali que ele sabia que aquilo de fato seria publicado, né? Porque ele falou para os jornalistas que ele estava conversando ali não como ministro da economia, mas como um cidadão comum, como o Paulo Guedes.
Falando, né?
Mas,
soltão ali, principalmente nesse detalhe que você deu de que estava ainda em off, mas nem tanto, né?
Exatamente, mas são falas importantes de uma pessoa importante do governo.
Sim, vamos lá, quero ouvir vocês, Mariana, Adriles, Fefito, Paulinha, todo mundo convocado aqui para comentar, porque é o seguinte, Mariana, tem algumas questões aí. Você pode até entender que o ministro usa uma retórica extremista, alardeando para uma ponta extrema, para conter, segundo ele, um outro extremo, né? De uma convocação para as ruas, violenta e tal, de quem não aceitou ali a derrota, enfim, quem não está aceitando as reformas. Por outro lado, nós temos de pano de fundo ali um governo que ele próprio já disse que era melhor essas reformas não acontecerem. Aí estou dizendo no que essa fala pode influenciar nas reformas que estão sendo implementadas, né? De um ministro que é o símbolo da reforma nesse governo do Jair Bolsonaro, né? O quanto essa fala é desastrada no sentido de demover investimentos no país, de implemento dessas reformas necessárias para o país, a administrativa, para ficar só nessa, fiscal, enfim. O que vocês dizem? Então, como é que vocês viram esse comentário dele?
Ó, eu acho que para dar uma variada, assim, só uma variada, a imprensa noticiou isso de maneira muito sensacionalista, eu diria que até meio canalha, assim. Porque quando você vai ouvir o que ele fala na íntegra, quando você assiste o vídeo, você percebe que ele não está fazendo nenhuma defesa, né? Da forma que foi colocado, parece que ele insinua que deseja a volta do AI-5, e isso não é verdade. Se você assiste o vídeo, se você ouve o que ele diz, você vai ver que a todo momento ele fala que isso é inconcebível, que isso não cabe dentro de uma democracia. Agora, e outra coisa, é até meio injusto comparar essa declaração do Paulo Guedes com a declaração do Eduardo Bolsonaro. Há um abismo entre as duas declarações. O Eduardo Bolsonaro defendeu abertamente a volta do AI-5. E o Paulo Guedes, ele fez isso não para tentar defender o retorno ou qualquer coisa que seja. Repito, ele falou o tempo inteiro que isso era inconcebível.
Uma hipótese
esdrúxula que não cabe numa democracia. Eu concordo 100% com ele. Mas, na verdade, o que ele faz quando ele diz isso é uma crítica, né? Ele está fazendo uma crítica. Ele diz que quem fomenta a baderna, quem fomenta essa sair das ruas para quebrar tudo, porque não se dá por vencido, porque não aceita o resultado das urnas, depois não pode reclamar de quem está pedindo um AI-5, como se fosse uma resposta a essa baderna. Então, assim, ele não está falando que isso é algo que ele defende ou que ele acredita. Ele está falando que isso é uma possível reação das pessoas ao que está sendo proposto pelo ex-presidente bandido, corrupto Lula, a os cidadãos irem à rua e sabe? Enfim, eu acho que é isso.
Eu acho que é uma comparação leviana estabelecer um princípio de incitação à agressão ou uma desmedida em relação ao discurso do PT e ao discurso do Paulo Guedes. Porque o que o PT e Lula, Gleisi Hoffmann ontem dizem, eles querem incitar uma baderna, uma sublevação popular em relação a um fascismo que eles acham que pode acontecer. Pensa bem, a Gleisi ontem pediu um impeachment.
Os fascistas são os outros.
Né? É, um fascismo imaginário, utópico, que poderia acontecer. A Gleisi, quando pede um impeachment sem crime de responsabilidade por algo que ela acha que poderia acontecer, ela lembra muita gente que fala pra mim, eu acho engraçado, não, esse governo não é fascista porque não deixam, entendeu? Porque as instituições o coíbem.
Ué,
ou seja,
então não tem como ser
eles
fascista.
Fazem uma oposição visceral, incitando a um movimento real de sublevação popular contra um fascismo que não existe mais, contra um governo que tem bons números na economia, incitando um levante popular, como está vendo no Chile, que é uma coisa completamente desordenada, absurda. Aí quando o governo pede uma GLO, uma garantia de lei de ordem, um excludente de licitude, que são maneiras cabais de coibir algum tipo de possível terrorismo que poderia acontecer, como o do Chile, eles acham, não, o governo está sendo agressivo. Não, o governo está dando uma resposta legal a um tipo de incitação violenta e paranoica e louca de um Lula que perdeu completamente a razão. Ele é oposição a um país que ele criou na cabeça dele. É uma oposição a uma esquizofrenia que ele mesmo criou. É absurdo.
Não, mas a oposição, é, vamos lá... Fico pensando em quais seriam as frases que objetivamente levam ao argumento que vocês estão colocando aí, Vini. Oposição vai pra rua, normalmente. Não, normalmente a oposição vai pra rua.
Eu queria fazer um contraponto. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, Vini, pra você fazer um contraponto sobre isso, porque eu tô vendo aqui no que a Mônica Bergamo publicou que o ministro deu essas declarações e logo depois afirmou que tava falando em off, ao perceber que tava tocando em temas sensíveis. Portanto,
mas
não poderia
não
ser publicado
nada.
Só que a transmissão estava acontecendo em tempo real.
Isso.
Ah, mas não disse nada demais.
Vai lá, Vini.
Eu queria fazer uma contraponto. É o seguinte, quando o Paulo Guedes fala que poderia haver uma reação de pessoas pedindo AI-5 porque o povo está indo à rua, isso é de uma falta de proporcionalidade enorme. Porque uma coisa é você
não,
falar...
Não, é isso.
Deixa eu terminar. Uma coisa é você pedir para que o povo vá à rua. Outra coisa é o outro lado falar, então tem que ter um novo AI-5 no país. O AI-5 foi um ato inconstitucional dos mais graves, dos mais cruéis, dos piores que esse país já teve.
De acordo.
É, institucionalizando a censura, a tortura, a violência. E esse governo fala de AI-5 como se estivesse falando da alta e da baixa do
apologia,
da alta
vindo.
E da baixa do dólar. Então, assim... Qual que é o problema do povo ir à rua?
Não é o problema.
Qualquer manifestação de povo na rua é democrático.
Mas aí
os governos de esquerda lidaram com manifestações
pelo
o tempo todo.
Presta atenção,
Dilma, a Dilma lidou com manifestação o tempo todo até ser empichada.
Sim.
Então, assim, o que o Paulo Guedes quer? Que só as pessoas de direita, então, se manifestem? Como se manifestaram
como
várias vezes?
Como convocaram várias vezes?
Vini,
manifestações favoráveis.
A esquerda não pode questionar? A esquerda não pode criticar? A esquerda não pode fazer oposição?
Claro
que
não.
O governo democrático tem que lidar com isso.
Não pode, como deve. Eu acho assim, tem um contexto aí. Eles não estão pedindo.
Mas vamos estar matando.
Exatamente. Não, esse é o contexto que a Gleisi Hoffmann pediu. Quando ela fala, ela não fala só em manifestações populares. Ela fala o que está acontecendo no Chile e na Bolívia vai ser transposto para cá. O que está acontecendo no Chile?
Muitas coisas.
É terrorismo. É gente matando gente.
Aposentadorias baixas, desigualdade social.
Não, desigualdade social não.
Serviços públicos.
O Chile pulou de centésimo, décimo segundo no PIB,
repressão policial, PIB, 44.
Existe sim uma sublevação popular incitada por agentes venezuelanos e cubanos em relação ao Foro de São Paulo. Existe um elemento turvo que pessoas estão morrendo. Eventualmente você pode enquadrar manifestações populares orquestradas por agentes públicos não exatamente muito configurados, como lei de terrorismo. É essa a hipótese que o Paulo Guedes está falando. Eu acho que é tirado do contexto achar que ele está incitando uma violência contra simplesmente um movimento movimento popular. Olha, não é. No contexto da Gleisi Hoffmann e do Lula. O Lula quer quebrar tudo. Ele falou explicitamente.
Então, você faz essa leitura, assim, mas da mesma forma que você argumenta isso, esses seres nebulosos que podem estar levantando fora dos agentes públicos, é assim que também sabemos que morrem as democracias, democraticamente.
Sim, mas ó, deixa eu só fazer pontuar uma coisa muito importante aqui. É legítimo que a esquerda vá para a rua, é legítimo que faça oposição, afinal, democracia não é a ditadura da maioria. A oposição tem que fazer parte, é nisso que consiste a democracia. Então tem que ir para a rua, é legítimo fazer manifestação, é legítimo protestar, é legítimo fazer todo ato ordeiro. O que o Paulo Guedes fala aí é de atos que são desordeiros, é de manifestações que envolvem coisas que aconteceram no Chile, morte, depredação de patrimônio, violência contra inocentes, a queimada de ônibus, queimada de pneu. Isso não é democracia, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo, isso é terrorismo. E deve ser
nesse contexto que ele falou.
Como terrorismo. Esse é o meu ponto.
Vamos fechar então esse bloco, 10h40, horário de Brasília. Bora lá, que o papo tá bom aqui nos bastidores. Devia ter uns recortes.
É um conteúdo pago, que é o amor.
É melhor que o programa ao
vivo. Easter egg. Melhor que ao vivo. Só pra deixar você aí que nos acompanha em imagens, que tá nos ouvindo aí, ficar com vontade. Quem sabe a gente lança um dia os bastidores do Morning. Vamos lá.
Melhor não.
Melhor não, né?
Eu apoio.
Um dos principais... Agora, o Adrilis, você vai surfar
agora nessa... O Adrilis tem lugar de fala
você
agora.
Vai surfar nessa onda agora, porque é o seguinte, um dos principais reality shows da TV brasileira, se não o principal, pode ter um elenco aí formado por youtubers e influencers. Tô falando do Big Brother Brasil, Adrilis.
É?
Essa informação, primeiro, vamos com o Fefito, trazendo os detalhes pra gente. Depois você comenta, Adrilis.
É certo. Vamos falar sobre essa chance que o Adrilis vai ter de voltar ao BBB agora que ele é influenciador.
Você quer me tirar daqui, né, Fefito?
Agora que ele é influenciador da direita brasileira. Olha só.
Centro ponderado.
Aham. Tá bom. Aí...
Eu vamos falar do BBB.
Vamos falar. Pra você que lê o blog deste modesto colunista na Jovem Pan, também conhecido como jp.com.br/fifito, vai lá dar um pulo depois, você já deve ter visto que na Globo a pretensão era fazer um BBB com metade do elenco famoso. Agora parece que a Globo resolveu brincar de Roberto Justus em Um Aprendiz e apelar apenas para... youtubers e influenciadores digitais. Globo, isso já não deu certo na Band, é bom a gente se lembrar disso. Mas é isso, depois que essa notícia vazou, dada pela Cristina Padiglione na coluna Zapping, lá na Folha de São Paulo e no jornal Agora, a notícia se espalhou como rastilho de pólvora. E aí, vários youtubers vieram a público. Eu separei aqui algumas revelações.
Eita.
Vamos ver os tweets, Bruno. Pausa. Temos dramática. Tweets. Primeiro deles foi... o Boninho, aí, já vendo a repercussão, esse era o último, mas tudo bem, a gente inverte a ordem. O Boninho, vendo a repercussão, já disse assim, ó, eu não fui convidado pro BBB 20, mas vou dizer pra todo mundo que sim, que onde tem fumaça, não tem fogo. O Boninho disse isso por quê? Porque o Felipe Castanhari, que é um youtuber muito grande, já tinha
vindo a público. Canal Nostalgia, maravilhoso.
Pois é, dizendo, ó, bem, acho que já posso falar. Fui um dos convidados do BBB 20 e recusei educadamente. Em resposta a ele, o Lucas Rangel foi lá e falou, kkkkk, tamo junto. O Felipe até brincou. Imagina se a gente se batendo pra ver quem atende o Big Fone. E aí o Felipe Neto viu essa movimentação aí e já disse, esse papo de Globo fará BBB com influenciadores é bobagem. É mais um exemplo de como ainda acham que a TV aberta é o sonho de todo criador de conteúdo, não é? Nenhum youtuber do tal primeiro escalão toparia ir pro BBB, porque o prêmio do programa é muito menos do que ele ganha em 3 meses. Então, o youtubers ganhou mais de 1,5 milhão em 3 meses,
né? Ai, gente, que sonho!
Que sonho! Felipe Neto ainda continuou aí, ó, dizendo o seguinte, pode mudar de tweet, Bruno. Dos grandes influenciadores que conversei nos bastidores, todos negaram participar do programa. A grana não compensa e a reputação é terrível, o que me faz ponderar.
Quem será que topou? E como a Globo pretende vender essa ideia de influenciadores do primeiro escalão no BBB? Dois influenciadores do primeiro escalão fizeram vídeos dizendo que foram convidados e recusaram também. Temos Tainara Ogê e Carlinhos Maia. A gente tem esses vídeos aí, Bruno? Vamos ver? Olha aí, Tainara.
O Blas postou sobre o negócio do BBB, que esse ano vai ter influência e tal, e muita gente me marcou. E vocês acreditam que em agosto me chamaram, só que no período do programa eu já tinha algumas coisas marcadas que não tinha como voltar atrás. E eu não sei se eu teria coragem, sabe? Não sei, não vai ser dessa vez que vocês vão me ver de fio dental, rodando com os braços abertos na grama, mandando beijo pro Maranhão, descolorindo os pelos na beira da piscina. Nada que passou todo um flashback da época do Luiz, né? Porque teve uma vez que eu tava estudando pra concurso, eu tava tão abusado, acho que eu tava no dia de direito tributário, que, ah, vai, valeu, eu não gostava daquilo ali, não.
Podemos ir pro próximo vídeo, Bruno, também, porque agora ela vai falar.
A galera tá esnobando, é isso?
Esnobando, e o próximo? Você sabe quem também recusou? Você sabe quem também recusou? Carlinhos Maia. Aquele youtuber que é cancelado toda semana.
Inclusive, vocês estão me perguntando faz um tempo. Sobre o Big Brother Brasil, fui chamado sim. Fico muito feliz, muito honrado, muito grato pelo
reality,
mas não, eu não vou porque não me vejo trancado. Sou muito chato, sou um ancião aqui da internet, não sei nem como vocês me aturam. Não dá. E outra coisa, não me vejo encurralado porque é brigar logo, entendeu?
Mas é disso que a gente precisa.
É da peste e às vezes eu aqui dentro do meu
reality show
com vocês, às vezes a gente acaba se expressando de uma forma por vir de outra, então assim...
Vai ter obra de arte pra pichar lá dentro, não?
Porque eu não me vejo mesmo, gente. Inclusive, só esse ano foi o terceiro reality show que me convidou pra participar.
Nas redes sociais tem gente dizendo que a lista de youtubers seria uma lista de Chernobyl, porque no fim das contas tem muita gente polêmica. E não sei, eu acho que BBB precisa mesmo de polêmica, precisa de gente brigando. Você era material para isso, Carlinhos Maia, por que não? Só que tem uma última questão, Vini, antes de passar para você. Claro. Muita gente está reclamando nas redes sociais que se vai ser meio a meio o BBB, metade anônimo, porque a seleção tá de fato acontecendo com anônimos, e metade famosos barra influenciadores, vai ser desigual, porque no fim das contas os influenciadores já entram com o tal fandom, porque hoje em dia tem muita adolescência que passa o dia votando, e essas pessoas já entram com uma torcida muito grande. Entre os que parece que já fecharam o contrato estão Iris Stefanelli, ex-BBB 7, aquela do Alemão e da Fani, que é uma influenciadora de moda hoje em dia.
Ela foi apresentadora do BBB 7.
E também foi convidada a Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa.
Boca Rosa Polemics, gente.
Nossa, a mínima ideia de quem seja. Mas acho que essa ideia, ela não é interessante. Nem
eu indiquei o Caio Coppola.
E nem pra Globo também.
Certo.
Por quê? Então, por quê? Porque esses youtubers também, que têm um alcance muito grande nas suas redes sociais, têm milhões de seguidores, eles também não são conhecidos do grande público.
Exato.
Então eles não atrairiam a audiência que a Globo talvez imagine que iria ter com eles.
Que é o que a Band esperava acontecer no Aprendiz.
E não aconteceu. E não aconteceu.
E ficou dando um ponto.
Fora que é muito legal você pegar... Eu gosto do Big Brother por causa disso. Porque entra aquela pessoa que você não tem nada de referência. Tudo bem, pode até ter um Insta lá, que a pessoa postava umas coisas, mas não tem nada, as
tipo
coisas
estão aparecendo. Peraí, gente, pera um pouquinho. Peraí,
um lugar de fala.
Peraí, Adri.
Adriles, é com você.
Vamos filosofar sobre o BBB. Notem bem, eu já disse nesse programa, que o BBB é um palimpsesto. A despeito dessa roupagem pop adolescente que ele tem, ele é o único programa em que as pessoas se desnudam.
Defina aí, o que você falou aí?
Palimpsesto é um quadro que tem várias camadas. Ele tem, pela superfície, um quadro pop adolescente pra chamar público. Mas o que tá implícito e explícito é o desnudamento de caráter das pessoas. O Freud dizia que é numa situação de jogo que você descobre o caráter que você tem. Você não só demonstra, mas como descobre pra si mesmo. E o BBB é um show de sobre-realidade. Não é um show de realidade, não é um reality show. Quando eu vou pra um primeiro encontro com uma mulher bonita, igual a Mariana, por exemplo, assim, eu crio, Bruno Garchagen, grande ídolo meu. Eu crio uma persona, eu projeto uma persona dentro da realidade, do escopo da minha própria personalidade, de algo que eu acho que seja a mais do que eu. Aí, a naturalidade, não é que ela se perde, ela fica caricata. Mas nesse momento, nesses 3 meses que você pode ficar lá, você vai desnudando seu caráter. Você pode se transformar ou num canalha, ou num santo abnegado, tudo em nome de projeção, fama, dinheiro, situado pelo confinamento. O problema de escolher youtubers é exatamente que são profissionais ligados exatamente à percepção da própria imagem, à construção da própria imagem. O que, que o BBB tá ficando meio chato às vezes? Porque as pessoas vão pra lá treinadas, exatamente como um personagem da asepsia do politicamente correto. O que, que as pessoas vão fazer? O que, que eu vou fazer para as pessoas gostarem de mim? E aí fica extremamente chato. Você vai perder, de certa forma, a naturalidade com profissionais de imagem que vão calcular cada ato, palavra, gesto que eles fazem lá dentro. Eu acho que vai perder exatamente o elemento da naturalidade do programa.
BBB só dá certo com gente que não tem o que perder. Nesse sentido,
exatamente,
dá até pra fazer perfeito. Um BBB de famoso, gente.
Exatamente.
Mas aí tem que ser subcelebridade.
Igual a Fazenda, vai virar Fazenda,
pô. Parecer do que qualquer outra coisa. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, tem edições de famosos e edições de anônimos. Aliás, na Inglaterra tem edição de anônimo todo ano e tem mais audiência do que de famoso todo ano, tem mais audiência que a de famoso, porque é algo que leva celebridades muito grandes lá a participar. Só que é muito diferente o enquadramento do BBB aqui com o enquadramento do BBB da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o público não vota. Uhum. Portanto, as pessoas têm liberdade para ser sociopatas.
Não sabia.
Tem gente que põe água na cara pra fingir que tá chorando. Tem gente que trai o melhor amigo sem medo. Então,
o fingimento é uma realidade também. Tem edição de ex-BBB comentarista e palpiteiro, Fefito?
Não sei, mas eu acho que você se daria bem nela.
Você quer me ver livre de mim, né? Aqui não, é um reality show melhor que o BBB.
Vai, volta depois.
Jamais te abandonarei, meu amor.
Eu fiquei pensando, azar o meu, me lasquei.
Eu fiquei pensando até agora, o que, que você fazia lá pra gente gostar de você, Adrilles?
Você me citou! Você me citou em 2015, tem um vídeo. Eu torço pelo Adrilles. Vou te mostrar. Atenção, internauta, veja vídeo do...
É mesmo?
Tem, 2015.
Sim, o rabo preso do Edgar,
hein? Eu torço pelo Adrilles, ele falou.
Eu acho você uma figura pitoresca, interessante. Eu acho.
Sim, a gente tem que subir o rabo preso do Edgar. Teu passado te esconder,
Edgar. Teu passado te absolve, Edgar.
Esse é o calcanhar de Adrilles do Edgar. O Adrilles. Meu, é assim, de perto ninguém é normal, cara. É assim, tá sendo desafiador.
Eu sei, eu tô te vendo. Não te chamaram, não, Edgar?
Não, ainda não. Quer dizer,
falta da terceira
idade. Vou fazer uma revelação. Me chamaram, eu vou participar, vou ter que tirar eles. Mentira. Vamos nessa. Ô, Paulinha, como é que tá a nossa hash aí, hein? Olha, BBB com youtubers.
Tem um monte de gente aqui participando.
Chama de volta, Boninho.
Tem, inclusive, gente pedindo Adrilles de volta. Já tem até imagens aqui. Fizeram montagens com Adrilles. E tem gente sugerindo alguns youtubers que claramente jamais estarão indo pra lá. Tá
bom. Eu só vou se o Edgar e o Fefito forem comigo.
Tô fora.
Vamos gerar o assunto? Vamos falar de mais uma pauta polêmica aqui no Morning Show, na Bahia. Paulinha, sigo com você, hein?
Vai.
Na Bahia tem um monte de escola que agora tá oferecendo duas vezes por semana um cardápio vegano, sem alimentos de origem animal. Isso aí é uma imposição? Já te passo fazendo a pergunta.
Para os alunos, sim, né? Foi um termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre municípios e o Ministério Público do Estado da Bahia. E, desde então, 32 mil estudantes de 154 escolas municipais de 4 cidades recebem o quê? Refeições veganas. Às terças e quintas-feiras, Edgar. Essa medida foi instaurada pela promotora Letícia Bard, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas enfim, que é vegana, é ativista da causa. Parece que a ideia inicial do projeto era chegar a 100% de alimentação vegana nas escolas. E aí, entre as justificativas, além de melhora na saúde, porque parece que dentro dessas escolas estava havendo um número alto de obesidade, alergias e tal. Então, relacionando o veganismo com a promoção da saúde e também economia, porque quando você comprasse aí os insumos para fazer essa alimentação, você gastaria menos, porque os produtos de origem animal realmente têm um custo mais elevado. Então, esses seriam aí os argumentos. Isso já está acontecendo. Aí até uma matéria da Folha chegou a entrevistar as crianças nas escolas, as merendeiras, que foram treinadas por nutricionistas, blá, 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 para fazer ali a refeição vegana. E aí que muitas crianças rejeitam. Aí tem uma pessoa maravilhosa que fala que não liga, que é igual a vegana ou não, porque as duas são ruins. Maravilhosa essa aluna de 15 anos trazendo realidades. E aí, enfim, tá nessa discussão. E eu quero saber o que é que vocês acham disso. Se fosse
quero.
Na escola dos seus filhos, amores.
E aí?
Duas vezes por semana só vegano.
Você acha que é um erro? É um erro, né? Porque vem por uma imposição, me parece, não por uma conscientização, se fosse esse o caso. De uma opção para você poder lançar mão através do que você pensa e acredita e buscar aquilo e ter uma oferta daquilo numa escola, né?
Olha, eu acho que esse, na verdade, é o grande problema para mim, viu, Edgar? Não importa se o cardápio é vegano ou se não é, whatever. O que importa para mim é exatamente essa imposição. É o Estado querendo impor o estilo de alimentação de algumas crianças. Ou seja, uma pessoa que é a promotora, que é vegana, ativista da causa, querendo submeter os outros aos seus gostos pessoais. E usa o Estado para isso, né? É uma coisa autoritária, eu
Mas
diria.
Eu vou discordar da Mariana. Eu acho que importa, sim, a questão da alimentação. Porque é uma alimentação que carece de proteína. A gente tem canino, caro ouvinte, para comer carne, para se alimentar de sangue. Não para comer alface. Eventualmente é uma piada, mas é uma piada séria. A gente tem necessidade de proteína. Ninguém viu ainda a longo prazo o que pode acarretar uma dieta vegana à base de alpiste ou alface, sei lá. Entendeu? O que eu acho que a gente tem que perceber, só completando, Fabiana.
É uma frase engraçada, só que tem a ver com essa história do que vocês estão falando. Engraçada, não é engraçada, mas polêmica, que é da promotora, que ela deu uma entrevista para a Gazeta do Povo, e por isso que essa história ganhou corpo e a gente está falando até sobre ela, porque ela disse assim, ó, que comam em casa com seu dinheiro em relação à carne, porque pois aqui a gente está falando de recurso público. Então, excluir por causa do recurso público nada a compra da carne...
É um princípio ideológico imposto. Eu até estava falando com a Paulinha nos bastidores que toda criança tem esse dilema. Ah, um bicho come outro bicho. Aí vem exatamente uma imposição de alguém que fala que a natureza é asséptica, você tem que ser carinhoso, você tem que ser complacente. E eu acho que isso é um projeto de um poder subreptício, ideológico, meio progressista, de achar, de negar que a natureza se devora. Sim, a gente é humano, a gente pode controlar nossos instintos, nossos impulsos, inclusive nossa alimentação. A gente pode matar a vaca e a galinha com mais carinho, com mais complacência e generosidade, mas a gente não pode prescindir da carne. Eu acho que é um projeto enfiado goela abaixo da criança, na mais tenra idade, de uma asepsia da natureza, porque eu acho que a pior forma de violência humana é aquele que quer desnaturar, inclusive a alimentação da pessoa. Cria adultos que vão ter problemas nutritivos e de desnutrição da personalidade. Vão achar que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é gentil, que todo mundo é agradável, que a gente não pode comer vaca, não pode comer boi, não pode comer nada. E, eventualmente, isso é um projeto de desnaturamento.
Pra mim, a questão é muito além, na verdade. Não é só sobre uma imposição, é sobre a falta de opção. Há pessoas que suplementam dietas veganas e são muito felizes pra isso.
Tem que ter
um
grana.
Acompanhamento pra
exatamente.
Isso. Não precisa ter necessariamente grana, porque
não,
dá pra
dieta
ser...
Dieta vegana tem.
Dá pra ser vegano sem grana, inclusive. Conheço muito muita gente alpiste? Que não é rica e vive bem. E alpiste não é comida vegana.
Eu não sei.
Esse é um exagero, uma chacota que você faz.
Mas é cara a comida vegana.
O que eu tô querendo dizer aqui, não, comida vegana é baseada em legumes. Enfim.
Grãos,
mas olha só.
Mas é desnutritiva, vamos ser sinceros.
Não
gente.
É, Adrilis, senão as pessoas estavam caindo pelas ruas. Deixa eu concluir só a minha ideia. A minha questão é... Se há uma opção vegana, poderia ter uma opção carnívora. As pessoas não são todas iguais, as pessoas são diferentes.
Mas é um projeto do Estado.
Então, nesse caso, cabe.
Tem que ter opção.
Caso, cabe a criança ou aos responsáveis decidirem por que dieta seguir. Se os pais querem que o filho siga uma dieta vegana e estão suplementando essa dieta e essa criança está feliz e saudável, o problema é dessa família. Aliás, nem é problema, é uma solução.
Mas é o que a Mariana está falando, né?
Tem que ter direito. Nesse caso, eu concordo com a Mariana. Com a Mariana, exatamente. Não tem que haver imposição, tem que haver opção. As pessoas têm o direito de optar.
Fefito, sabe eu como chama vaca. O restaurante vegano em que eu almoço?
Ai, meu Deus.
Como?
Contra filé.
Que trocadilho genial.
Ninguém treinou de manhã.
Gente, foi a segunda em 5 minutos. O Arcon tá inspirado hoje.
Filho meu vai comer galinha de macumba depois crua, de na dentada.
Adriles.
Olá. Agora vamos falar de televisão. Vini, rapidamente, jornalista Léo Dias, do programa Fofocalizando, pediu demissão do SBT, saiu atirando, não é?
Pediu demissão, mas estará no programa hoje, viu, Edgar? Fofocalizando.
Mas já adiantou. Sim.
Pediu demissão, mas fica, né? Fica,
tipo, morreu, mas passa bem.
Mas isso é escravidão.
Morreu, mas passa bem. O que acontece? Léo Dias ficou uma semana afastado do programa, alegou que foi por um motivo ali dele ter reclamado de um problema técnico no ar. O SBT, por sua vez, falou que não, que tinha dado uns dias de descanso para o Léo Dias. E aí, o que o Léo Dias fez nesse período de descanso?
O que ele fez?
Ligou para jornais impressos para oferecer a coluna dele. Caraca. Fechou com uns 3, 4 lá e falou, então, o seguinte, ó, esse dinheiro aqui vai servir para substituir o dinheiro que eu ganhava no SBT. Chegou no SBT, pediu demissão do programa, mas existe um contrato. E esse contrato, Edgar, se encerra daqui um mês. Então, o que acontece? Vamos usar o primeiro tweet do Léo?
Vamos lá.
Dias falando, anunciando essa demissão. Ele colocou ontem assim, ó: chegou a hora de encerrar um ciclo de trabalho na minha vida. Esse ciclo de trabalho, obviamente, é o Fofocalizando. Mas depois, Edgar, olha só o que ele escreveu.
Vamos ver.
Segura que amanhã tem bomba exclusiva no Fofocalizando. Não é porque eu pedi demissão que eu não vou fazer o trabalho direito.
Olha só.
Então, eu conversei com o Léo, né? E o que acontece é o seguinte: ele pediu a demissão, a SBT não aceitou, né? Não quis que ele encerrasse o contrato, então tem mais um mês de contrato para cumprir.
A questão é que o SBT já de algum tempo faz contrato com seus famosos aí, com seus artistas, sem multa rescisória. Você só precisa avisar com 30 dias de antecedência e aí você sai. Não tem mais aquelas multas milionárias. Nesse sentido, o Léo quer, inclusive, numa possível renegociação, ter a garantia de que se ele for demitido, ele ganha um ano de salário ali como multa rescisória. Isso. Pelo menos é isso que me parece. O Léo, na verdade, não é a primeira vez. Ele sabe da importância dele pro Fofocalizando, embora ele diga que não nos tweets. Ele sabe da importância dele. É ele que traz os furos e as exclusivas.
Então,
me parece que o Léo joga essa carta, na verdade, pra testar com a direção do SBT até que ponto ele é
dele.
Importante. E ele, de fato, é muito importante. Eu, se fosse o SBT, não deixava ele ir.
Ele deu uma entrevista ao UOL, Edgar.
Fala,
deu uma
filho.
Entrevista ao UOL dizendo o seguinte: não preciso do SBT. E ele não precisa de mim. Falou que ele sabe que foi uma das pessoas importantes para a sobrevivência do programa. Agradeceu o Silvio Santos. Disse que o programa mudou a vida dele, mas vida que segue. E também fala que a única pessoa com quem ele manteria contato, né, dos colegas ali dele do programa, seria a Cris Flores. Ou seja, diz que com os outros...
Clima pesado.
É meio morning show, né?
Não, eu preciso da Jovem Pan. Preciso do Edgar.
Você que filosofa, Adriles. Estaríamos diante do estilo antropofágico de jornalismo de celebridades. Amanhã ele vai dar o furo que era tudo mentira, que ele não vai sair em primeira mão.
Midiática, ele quer se colocar como escravo afetivo e voluntário. Como eu fui do Morning Show sem receber nenhum tostão vários dias aqui, entendeu?
Mas agora
eu
amo. Você tem salário?
O Tutinha tá me pagando um quartinho aqui em Moema. É uma maravilha, terrível. E eu não sou igual o Léo Dias, não. Eu preciso da Jovem Pan. Não me demite, não, Tutinha.
Valeu. Agora 11h29, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.